Aqui nos estúdios, a secretária do Meio Ambiente Municipal, né, a Simone Fuch von der Ossen, ela vai conversar conosco nesta quarta-feira para fazer aí um balanço. Passaram-se 6 meses, né, da administração dela também no cargo de secretária, e traz para a gente um relatório aí do que é que aconteceu nesses 6 meses, o que é que temos também pela frente. Bom dia ainda, né, Simone?
Bom dia para vocês, bom dia a todos da rádio. Sempre é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez.
Tá certo. O que que dispõe aí desse relatório que você fez? Parece aí já uma base para poder falar conosco. O que que temos de bom nesses 6 meses no meio ambiente?
Graças a Deus a gente agora já está bem familiarizado com toda essa questão. Para quem, né, nunca tinha participado de nada dessa questão pública aí, já estamos mais tranquilos do jeito de trabalhar, entendendo.
Mais familiarizada.
Mais familiarizado. Aprendendo a ser vidraça, né? Porque uma coisa é ser vidraça, outra coisa é ser pedra,
ser,
né?
Ser estilingue é fácil.
É, bem fácil, né? Mas graças a Deus a gente já conseguiu aí se familiarizar com tudo que a gente tem na mão para trabalhar também, né? Porque tem essa questão, a gente chega com uma vontade, uma ideologia e chega aqui e não é bem assim que funciona, né?
A gente sabe que os recursos, né, são poucos, né? São escassos e, de repente, cada secretaria, de repente, pode ser que tenha um valor lá, não sei se a sua tem algum valor.
Eu sou a prima pobre.
A prima pobre das secretárias, né? Mas, com o recurso que temos, o que que a sua pasta conseguiu fazer até o momento, administrar, diga-se melhor, né, até nesses 6 meses, Simone?
Olha, se for falar em questão de verbas, a gente ainda está fazendo o que é possível, porque a verba para essa secretaria, além de ser pouca, né, a que menos tem, a gente ainda não tinha um fundo, né, e está sendo criado esse fundo. A partir de que esse fundo esteja criado, aí sim a gente vai ter uma verba que a gente pode trabalhar melhor com essas questões aí do meio ambiente. Desde comprar mudas e outros tipos de coisa, muda de planta, muda de árvores e outras coisas que a gente vai poder fazer com esse fundo do meio ambiente que está sendo criado.
Mas esse fundo é com dinheiro municipal?
Pode ser tanto com dinheiro municipal, com as multas que a gente for aplicar, tanto de árvores, quanto essas questões de terrenos baldios. Uhum. Então, essas multas acabam sendo revertidas direto para o fundo do meio ambiente e, assim, a gente consegue trabalhar com uma verba independente, vamos dizer assim, né?
Também que não, porque talvez não seja tão grande, né?
Não.
Multas também não,
sim,
são, né?
Sim. Então, o problema hoje é qualquer despesa que a gente tem para ser levado para a prefeitura é complicado, porque
tem que fazer licitação, aquela coisa.
Além toda, disso, né? Tem muita coisa que não se justifica dentro do que tem hoje.
Da prestação de contas.
Isso, né? Obrigado. Da prestação de contas. Então, criando esse fundo do meio ambiente, fica um pouquinho melhor para ser destinado esse dinheiro para coisas que hoje não é possível. Por exemplo, se eu pego, né, um cachorro, como a gente teve isso, um cachorro que foi atropelado, eu não consigo tirar hoje a notinha na prefeitura para pagar, né? Não vai ter ali a forma de pagamento para isso. E com o fundo, com o fundo de meio ambiente, eu já consigo ficar mais independente, né, para poder pagar esse tipo de despesas que hoje não é possível lá na prefeitura.
Tá certo. Mais destaques para você ficar à vontade, porque você fez aí uns destaques,
sim,
né?
Eu fiz
comentar a respeito dos 6 meses?
Sim, algumas coisas que eu coloquei aqui para a gente destacar. Muita coisa, às vezes, muitos não veem, né, as coisas que a gente faz. Uhum. Por outro lado, tem muitas pessoas que ligam para a gente e isso acaba motivando a gente cada dia mais, né? Parabenizando por atitudes simples. Né, a pessoa liga, pede para a gente para fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz. Que seja a substituição de uma árvore que está caindo, que seja a limpeza de um lugar, que seja. Então, isso aí motiva a gente, só que não aparece, né? São coisas que não aparecem muito. Outra coisa é a revitalização do nosso viveiro municipal. A gente está conseguindo agora, já foi feito um pedido de compra, abriu a licitação, então a gente conseguiu fazer isso, né? Vamos estar revitalizando melhor o viveiro, arrumando sombrites, a estrutura mesmo lá que está bastante sucateada.
Estava abandonado.
Estava bastante abandonado. Já conseguimos, com o que a gente tem na mão, melhorar bem. Já estão sendo, né, eu tenho a engenheira Nilda, que ela é a engenheira responsável pela prefeitura, que ela está junto com a minha equipe. Ela faz um trabalho fantástico, porque ela tem um conhecimento, né? Há muito tempo ela já cuidou do viveiro. Então a gente está fazendo com que tem na mão aí mudas. Daqui uns dias as pessoas vão ver, mas essas mudas estão sendo feitas pela gente. Então, assim, tem todo um tempo de crescimento e da data apropriada para estar colocando, transplantando na rua essas mudas.
Foi tirado algumas árvores enormes e que já tinham muitos anos de vida, praticamente no centro, a região dos colégios, foi trocado por outras árvores. Tem a intenção de trocar também essas árvores? Por exemplo, tem árvore que foi plantada na Comendador, que é no caso do ficus, que não é uma árvore própria para a rua, para a avenida, enfim. Tem essa ideia?
É uma coisa assim que me incomoda há algum tempo, como cidadã mesmo da cidade. A gente entra na nossa cidade de Bandeirantes e é nítido que a maioria ou é ficus ou legusto, né? Uhum. Agora tem um pouquinho de pata de vaca que foi sendo implantado no meio e é oiti. As legustros, elas até são indicadas porque elas são de rápido crescimento, mas a gente quer substituir tanto as legustros quanto especialmente o ficus, porque ela ainda, além de ser uma planta que não é indicada para arborização urbana, ela estraga a calçada, né? A legusto tem aquelas bolinhas que faz muita sujeira, então a gente está querendo substituir grande maioria dessas árvores. Hoje ainda a gente só tem a pata de vaca e a oiti para estar cedendo para as pessoas no viveiro, mas a gente já está fazendo o plantio de algumas outras, quaresmeiras, IP, algumas árvores um pouco mais bonitas, para a gente ver se colore a nossa cidade.
Ainda falando em ruas do centro, não sei se você já vai estar até preparada para reclamação, como você disse, ser de vidraça é meio complicado. Essas árvores plantadas na avenida, por exemplo, se não for que estragam calçadas, vão ser talvez as que crescem um pouco mais. E muitos comerciantes investem na fachada do seu comércio. E essas árvores podem, de repente, talvez atrapalhar algumas fachadas. Já aconteceu alguns anos atrás, bem há bastante tempo, ali em frente à Nóbrega da Cunha, onde meu pai tinha um estabelecimento, uma árvore ali. A gente cuidou muito dessa árvore e, no fim, tampou a fachada do vizinho. E tivemos que chamar o pessoal da prefeitura, porque queria passar a motosserra na árvore. E deu um trabalho. E tá, já tem essa previsão?
O que a gente está fazendo? A gente autoriza.
Depende da poda, talvez?
Sim. A gente autoriza. O pedido de corte, as pessoas têm reclamado um pouco essa questão. Lembrando que, para podar a árvore, não precisa ir lá na Fiaban fazer o pedido de poda. Tem dentro do site da prefeitura para poda. Uhum. Tem lá o lugarzinho, até você já sabe que você já fez,
sim,
né?
Já fiz.
Tem um lugar específico lá que você faz o pedido de poda. Quando é corte, aí já é outra situação, que tem que ir lá na Fiaban, a gente pega o endereço, o técnico responsável vai lá analisar se realmente há necessidade de substituição dessa árvore, ou ela esteja condenada, ou que ela esteja com cupim, ou que ela esteja quebrando a calçada. Vai ter que ter algum motivo aí bastante grande para a gente dar essa autorização de corte, que fica amarrado a colocar outra, ou no lugar, ou um lado para um lado para o outro. É a exigência que a gente está fazendo. Porque não adianta amarrar o pega e não deixar as pessoas cortarem as árvores, sendo que a gente está vendo que elas estão assim, não só feias, mas rebentando calçada, perigando cair em cima da... E são árvores que não são indicadas para arborização urbana. Então a gente está tentando fazer essa substituição aí.
Tá, a substituição dessas árvores da região central, né? Pessoal perguntando aqui, não sei se é com você, Simone, eu queria saber por que resgatam os cavalos e deixam onde os proprietários podem ir lá buscar de volta sem vigilância, pois estão entrando e pegando, e um ensina para o outro. Ó, o seu cavalo está lá, pode ir lá e pegar.
Olha, eu não sei...
Não está sabendo desse detalhe.
Não. Eu não sei se está falando de uma situação que acontece agora. Hoje a gente já tem... Os cavalos estão sendo recolhidos para outro lugar, onde tem uma pessoa que fica 24 horas nesse lugar. Não vou dizer que não seja possível acontecer da pessoa ir lá, cortar a cerca e levar esse cavalo. A gente não pode esquecer que, se acontecer isso, é roubo, né? Porque ele foi resgatado. O problema é que, muitas vezes, quando eles são resgatados, a gente não sabe quem que é o dono. Então, até vir fazer a reclamação, a gente não consegue identificar o dono. Então, se a pessoa roubar esse cavalo e a gente não tem identificação, fica mais difícil a gente ver essa questão de punir quem é que está fazendo isso.
Mas essa pessoa que cuida do tipo lá, que fica bastante tempo lá cuidando, ele não, até agora não viu nada, não sabe?
Quem... Não, teve o caso sim, mas foi bem no começo, quando a gente colocou, que tinha um pedaço da cerca que estava aberto, e a gente não sabe se foi pego esse cavalo fugiu. Mas depois disso não aconteceu mais. A gente cercou, fez a cercado lá bem do jeito que tem que ser, e a gente não tem tido mais isso não. Hoje já diminuiu bastante o número de cavalos aí nas rodovias públicas.
É, tem um tempinho que a gente não fala.
Graças a Deus, não vou nem falar muito alto. Mas por quê? Porque a gente está fazendo mais do que uma punição, é uma questão de conscientização. Tem alguns cavalos que realmente fogem, né? A gente avisa a pessoa vai lá, já resgata e fala, olha, segunda vez você vai ser autuado. Então isso acaba já intimidando a pessoa e ela começa a cuidar melhor desse cavalo.
Reforça a cerca.
É, reforça a cerca, porque às vezes, muitas vezes é isso que acontece, sabe? É, quem tem um cavalo não vai deixar esse cavalo escapar e ir para o meio do... perigando morrer ou matar alguém, né? Na, geralmente, agora, a questão de maus tratos, quando a gente recebe, é analisada a situação, vendo se realmente caracteriza maus tratos. Esse maus tratos pode até passar para a polícia, né? Porque é um crime, então pode acontecer isso. É, a gente tendo a possibilidade, a gente resgata esse animal, e aí é outra conversa, né? Quando é maus tratos, é outra conversa, já parte para uma coisa que vai além de multa, né? Que ela pode até mesmo ser presa se for constatado maus tratos aí, tanto de cavalo quanto de gato, cachorro, enfim.
A nossa ouvinte, a Josi, ela pergunta o seguinte, ela conversou com a Nilda, já tem quase um mês, é para plantar ali algumas mudas de árvore perto ali do parquinho, ao lado da creche do Tei Matida, né? Só que ainda não chegou essas mudas ali, fica ao lado do parque ali do Lauro Teodoro.
Sim, a gente, acho que até, não sei se é esse parque aqui que está sendo reformado, não sei se é do mesmo que ela está falando.
O parque Lauro Teodoro ali na Fiaban.
Na Fiaban para baixo, onde é que tem fechado a quadra?
É,
que tem a quadra
o parquinho
fechada?
Ao lado da creche Tei Matida, isso mesmo.
Isso, ela. Né? Está sendo reformado ali, acho que a quadra, eles estão dando uma reformada ali, e a gente conseguiu umas mudas do IP, de IP, para esses lugares que daí é indicado.
Porque são
IP...
várias mudas?
Sim, sim, a gente vai fazer aí um plantio bem bacana ali em
cada
volta.
Uma de uma cor e
sim,
tal,
sim.
Fica muito bonito.
A gente conseguiu duas cores, na verdade, IP amarelo, o branco e o rosa, né? Mas é uma árvore que quando é aberto e tem grama embaixo, ela fica muito bonita. Né? Então, acho que vale a pena. É, não é uma árvore indicada, por exemplo, para a Avenida Bandeirantes. Né?
E não, tem, não é da sua área, você também acho que não sabe como é que faz aí, no caso, a muda do IP amarelo, que não tem. No
sim,
caso.
Não, a gente ganha bastante, né? A gente tem essa parceria com o IAT, a gente consegue as mudas já prontas. Né?
É, só que as suas duas cores, branca e rosa.
As que a gente tem hoje no viveiro são branca e rosa.
É, que eu tenho em casa amarela.
Mas a gente já vai
também
buscar.
Fazer muda, então.
A gente vai, é mais complicado fazer muda. Geralmente, como a gente tem o IAT, que a gente tem uma parceria boa aí, a gente acaba pegando já em tubete no tamanho ideal.
Deixa eu ver aqui, Bioviso, tem aplicação. Ah, tá. Esses cavalos que são recolhidos nesses determinados locais, é feito multa, Simone?
Porque sim.
Ela está falando que sem aplicação de multa, são devolvidos para os donos sem a multa.
Sim, sim. Não.
É feito.
É feito. O que, que a gente tem? A gente tem uma lei municipal que nos orienta a fazer da forma que foi colocado nessa lei. Essa lei é falha? É. A gente está pensando em reformular ela? Sim. Mas, por enquanto, é o que a gente tem na mão. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz, a primeira vez que esse cavalo realmente é resgatado, não há multa. O que a gente, dependendo da situação, se não houve dano, se não houve nada, a gente pode só fazer o trabalho de orientação. Então a gente faz, esses dias mesmo teve uma questão dessa, de um cavalo que ficou duas vezes lá na Iara, na estrada ali onde é que tem a mina d'água, né? Então a primeira vez a gente orientou e a segunda vez não teve jeito, né? Ele foi lá e falou, olha, mas fugiu. Eu falei, então, fugiu, mas agora não tem mais como. Então a pessoa foi multada e... O que a gente falou foi, mas ele fica, ele falou, não, então onde ele está ficando, se tem alguém soltando, então leva esse cavalo para outro lugar. E foi o que essa pessoa fez, ela acabou levando para outro lugar, a gente não teve mais problema com esse cavalo ali. Então sim, a gente tem algumas...
A questão, no caso que ela faz a pergunta, já é uma outra ouvinte, é cavalos com maus tratos.
Ah, sim, maus...
Né? Não, igual esse aqui, ela colocou a foto, magrinho, de repente judiado, né? Deve ter um dono, mas que não cuida do cavalo.
Olha, esse aí não chegou até a gente. O que chegar até a gente vai fazer análise, vai buscar. Parece que essa foto é hoje? Será que está uma geadinha ali no fundo? É impressão
parece
nossa.
Parece que é hoje, né? Que tem uma geada aqui no gramado.
Isso.
Essa foto acho que deve ser recente.
Esses dias atrás mesmo, a gente encontrou um cavalo vagando lá perto da Fiaban, mais ou menos desse tipo aí, um cavalo bem maltratado, já mais velho. A gente resgatou esse animal, a gente tentou cuidar desse animal, mas infelizmente acho que umas 3 semanas depois ele veio a óbito, porque era muito velho, já não tinha mais como reverter ali a questão da desnutrição, enfim. Ixi. tá? Mas se chegar até a gente, qualquer denúncia, de novo deixo aqui, né? Tem a ouvidoria, liga na ouvidoria, faz a denúncia, a gente vai atrás, porque a gente não tem como adivinhar muitas coisas, né? Por isso que a gente pede para as pessoas, tem um caso desse aí, fala o endereço, liga na ouvidoria, essa reclamação chega até a gente e a gente já vai lá fazer. A
ouvidoria, é só ligar na prefeitura?
Sim.
A gente já passa na ouvidoria. 4525.
Isso.
3542-4525, fala que isso. Você quer falar na ouvidoria,
sim.
Faz a denúncia e o pessoal vai tomar
isso. Chega até nós, né? Chega até a quem for responsável, no caso de animais, é a gente acaba indo lá e fazendo aí esse resgate desse animal.
O Richard está colaborando também, colocando aqui o 3542-7482.
Salvou eu, hein, Richard, que eu estava procurando aqui qual que era o direto da ouvidoria. Obrigada, Richard. Então, esse é direto com a ouvidoria, que o Márcio atende lá, então fica mais fácil, né?
3542-7482. Alô, isso. Poli, você tiver alguma denúncia, né? Já encaminha, sim, aí para esse telefone.
Sim.
De repente o pessoal já vai atrás aí também.
A gente tá correndo atrás bastante de atender essas demandas aí de animais. A gente sabe que teve um problema bastante estressante no começo aí, a gente entrou, não sabia essa necessidade com os animais, eu particularmente nem mensurava que seria um problema da Secretaria de Meio Ambiente. A gente vem fazendo alguns progressos em relação a essas questões animais, até agradeço o Richard aí, porque algumas broncas, hoje ele estando ali dentro da prefeitura, ele consegue ajudar a gente a socorrer algumas demandas. Já tem o programa de castração que está certo para acontecer em outubro. Eu vou voltar depois aqui novamente, né, aproveitar o espaço para falar quais são os critérios, né? São 120 castrações, se eu não me engano, né, que vai acontecer em 2 dias, lá para 27 e 28 de outubro. Então é uma coisa que a gente já conseguiu a mais, que já, né, vale a pena ressaltar aí.
A Fabiana está dizendo para a gente, né, a Fabiana Diniz, que a foto é de hoje, sim, e ele estava caído lá por causa do frio no campo lá da Vila São Pedro, no gramado do campo lá da Vila São Pedro. Então a gente pede o proprietário, né, é um cavalinho preto e branco, mal nutrido, né, não sei se tem problema nas pernas, enfim, para tomar uma providência. Então o pessoal já vai passar também por lá para recolher já também esse aí, né?
Porque sim, sabendo pode, onde, né? A gente chega na tarde, já peço o pessoal dar uma olhada lá. O que acontece? Muitas vezes as pessoas mandam uma reclamação para a gente, olha, tem um cavalo solto lá na Vila São Pedro. Até a gente chegar lá, esse cavalo já não está mais lá, porque um conta para o outro que a secretaria está descendo e já faz ali, já dá um jeito de levar o cavalo. Então muitas vezes acontece isso, a gente vai atrás do cavalo, chega lá, o cavalo já não está mais. Ou seja, maus-tratos é mais diferente, né? Mas principalmente cavalo solto em pista, né?
Uhum. Professora, se me permite assim, né? O Fred, vocês sempre na frente, virando vidraça, né? Como mesmo alertou. Mas eu gostaria de fazer uma mais de cunho ligado mais à parte assim ideológica. Com relação, a gente vê muitas reclamações. De todo esse contexto aí, a senhora citou, acho que uma vez, a participação de alguém que dá uma colaboração, e o aspecto ambiental, ele está bastante borbulhante já há algum tempo, né?
Sim.
Que já até acabou essa questão de conscientização, porque subentende-se que todo mundo já está consciente de que
não
existe problema.
Esse que é o problema.
E que volta a sensibilização. Hoje é a sensibilização, ou seja, a pessoa se sensibilizar com esses casos aí.
Essa palavra
é melhor. Né? Com relação a determinados projetos, em que a população, o que a secretaria gostaria que a população participasse também com relação a sugestões, a projetos e até mesmo trabalho. Porque se há dificuldade de conseguir verba, se há problemas para poder serem resolvidos e vocês ficam ali, né, no afogadilho. Ah, não vou aqui, tem que cortar uma árvore ali, eu não consigo, tá bom. De que forma que a população pode colaborar?
Olha, se eu pudesse hoje pedir a ajuda da população em especial, seria a questão do lixo. Até essa semana eu recebi um e-mail de uma pessoa que o filho veio estudar na cidade e disse que não tinha coleta de seletiva aqui na cidade. Eu tive que responder esse e-mail e falei, olha, infelizmente essa informação foi passada errada, e na reclamação dizia que estava indo reciclado lá para o aterro sanitário. Eu falei, olha, está equivocada essa informação, porque primeiro a gente tem aí a equipe de coleta, né, que é da Deusiane, do Futuro do Amanhã, que faz aí essa coleta seletiva. Além da Deusiane, nós temos muitas pessoas, né, catadores autônomos, que a gente vê desde as 5 horas da manhã.
Passa
já na rua,
também.
Recolhendo.
De madrugada.
Né? Sim, 5 horas da manhã você já vê o povo na rua indo atrás do seu ganha-pão ali. E aí eu respondi para essa pessoa, falei, olha, não é interessante para o poder público o reciclado ir para o aterro sanitário, porque diminui a vida útil dele. Então, se vai para o aterro sanitário, é porque as pessoas ainda não têm a conscientização, eu não digo que elas já sabem, é o que você falou. A sensibilização de separar o lixo em casa, lembrando que não só é o meio ambiente que consegue aí se... esqueci a palavra, se beneficiar com isso, mas principalmente essas famílias que têm o seu ganha-pão em cima dessa separação de lixo que a pessoa pode deixar na porta dela e ajudar tanto o futuro do amanhã lá com a Deusiana e a equipe dela, mas também desses outros autônomos que acabam aí vivendo, né, na rua. E eu acho que assim, o ano passado, 2020, 2021, aumentou muito. Acredito a pandemia, acredito que também a economia do Brasil, né, acaba aí obrigando essas pessoas de arrumar alguma forma de ganhar pão, que pelo emprego escasso principalmente. Então a gente vê um aumento de pessoas, né? Só que enquanto a população não se sensibilizar que o lixo que eu estou jogando para ir lá para ter o sanitário é o pão daquela pessoa que poderia estar ganhando um litro a mais para o seu filho de leite, um pão a mais na mesa, é difícil a gente trabalhar. Então, assim, uma das coisas que eu mais prezo é essa questão aí, que a população poderia ajudar um pouco mais.
E em que a, no caso, o poder público em nível municipal pode, de repente, liderar ou começar a fazer em termos de que as pessoas realmente se sensibilizem e que, em termos de projetos de educação ambiental, então, vamos dizer assim.
Tudo isso acabou, né, até foi... O rádio hoje é a nossa... Rádio e Facebook seria a nossa única forma de alcançar mais a população. Por quê? Certo. Porque não tem aula. Certo. Se tivesse aula, se Deus quiser, a gente espera aí que nesse segundo semestre as voltas acabam retornando, a gente consegue fazer um trabalho com as crianças que a gente sabe que funciona melhor. Uhum. Né? Essa educação ambiental dentro da escola, sendo levada para dentro de casa pelas crianças, é a que mais funciona. Então, hoje isso está fazendo um pouco de falta. Mesmo que os professores falem, porque dentro de cada disciplina tem a questão ambiental que eles têm que falar, mas não é a mesma coisa a gente chegar lá para as crianças, fazer uma palestra, mostrar a situação real do município. Eu acredito que isso aí está fazendo muita falta, essa questão para a educação ambiental.
Perfeito. Uma coisa também que tem acontecido, secretária Simone, é a questão do pessoal. A prefeitura faz um trabalho de recolhimento de lixo eletrônico, ou lixo, limpa terreno, limpa... Sim. Enfim, acaba de fazer o serviço, passa um dia, dois dias, vai lá, o povo já jogou tudo de novo. Como o ouvinte falando com a gente, aqui o Alexandre, tem que falar do povo que fica jogando lixo nos terrenos. Sim. É igual o Fred falou, a questão de conscientização. Parece que o povo já está consciente. Não está.
Consciente já está.
Não, mas por que que vão lá e continuam jogando lixo no terreno?
A falta de sensibilização.
E acabou de limpar. Vai
porque o terreno
lá e joga
não é
tudo
dele
de novo.
Porque o terreno não é dele. Porque por que que ele não joga no quintal dele, né? Então a gente vê que assim, não é uma conscientização. Porque ele sabe que o lixo não é bom. Porque se ele não fosse consciente, ele jogava no terreno dele, ficava cheio de lixo. Não, ele sabe. É assim. Sensibilização. Ah, eu estou com esse lixo aqui, não vou jogar no terreno do outro. Em relação dos terrenos, até uma coisa que eu coloquei aqui, a gente tem tido, por mais que as pessoas às vezes não percebam no todo, que é mais difícil de olhar, mas desde o começo do ano que foi lançada aquela lei, né, de terreno limpo, de multa, que a gente vai ter que autuar, a gente tem um balanço de bastante terrenos que foram denunciados, que as pessoas já fizeram a limpeza do dono. O problema são aqueles terrenos que a gente não conhece o dono. Então hoje a gente está fazendo um trabalho investigativo, porque essa é a palavra.
Sim.
Dentro da prefeitura, com esses terrenos baldios, aí voltou a pasta para nós, porque eles precisam de mais informação. Ó, esse terreno baldio fica na frente do 22, do lado do 18, na rua tal. Então a gente está voltando com esses terrenos baldios que eles não conseguiram achar pelo IPTU, para a gente tentar fazer. Mas, e tem muitos terrenos aí que já foram notificados, que não precisou ser autuado, porque a gente notificou, falou, avisou, e eles foram lá e limparam.
E tem multa para isso?
Quando há notificação, não.
Não só para sujeira em terreno, como também para lixo queimado no terreno, a pessoa vai lá, taca fogo. Pessoas com problema de saúde, aquele lixo queimando e entrando aí nas casas das pessoas.
Eu preciso me informar mais, eu não quero estar falando besteira aqui, mas eu acredito que essa questão de lei para incêndio ainda não tem nada em Bandeirantes, assim, nítido para poder autuar essa pessoa.
Para queimada de mato, lixo, em terrenos. Sim. Vai lá, limpei, vai lá, espera secar e puf, taca fogo.
Eu preciso, não quero estar falando besteira, mas pelo que eu entendi até hoje que eu procurei, não existe nenhuma legislação dizendo assim que, ó, se tacar fogo no lixo, no terreno vazio, vai levar multa. Por isso que eu, quando, antes de entrar, eu falo que tem algumas legislações que precisam ser criadas nas cidades para esse tipo de situação. É, uma pessoa reclama assim, ah, o vizinho joga lixo no meio. Eu falei, eu não posso chegar a bater na porta desse vizinho e falar, olha, você está jogando lixo no meio do canteiro. Eu não tenho como punir essa pessoa. Né? A gente faz a parte educativa, né? Eu posso ir lá e falar, olha, você está fazendo isso, está prejudicando. Mas eu não posso autuar essa pessoa. E a gente sabe que muitas pessoas só entendem a hora que vem no bolso. A
Adriana fala pra gente, né, que é frequente loteamento Cidade Nova, Conjunto Mário Sérgio, queimadas frequentes, e não é só aí, viu, Adriana? Né? Em vários locais da cidade que o pessoal faz esse tipo de coisa com queimada, tanto de lixo como de mato.
O Mário Sérgio é lá em cima, né, perto da... Não, é aquele lá pra trás.
Lá no finalzão.
Uhum. Isso. É, quanto mais afastado, parece que mais as pessoas acham que ninguém vê, né?
Mas a fumaça pessoas, denuncia. Não, mas isso é interessante, que tem pessoas que passam perto de casa. Ô, Fred, tudo bem? Pá? Onde você... é o seguinte, eu cortei umas árvores ali, pá, mas ele não fala que foi mais umas sacolinhas com lixo reciclável. Não, aí eu fui jogar ali no canavial, os caras fazem. E essa questão do terreno, que... Me perdoe a falta de modéstia, eu idealizei, né, um projeto de horta comunitária e passei para um vereador, né, para ele apresentar na Câmara, porque é uma ideia que eu tenho em termos de projetos ambientais. Cria-se uma horta comunitária, envolve o aspecto de crianças, de velhos, aposentados que ali trabalham, pega esses donos, proprietários de terrenos. É claro que tem a questão de evasão de divisas, sei o quê, né? Uma coisa aí, renúncia, né? Que tem que verificar, mas para a Câmara poder votar e de repente, né, poderem ver, fecham esses terrenos, principalmente, né? Não tem multa para ele, porque vai estar assim utilizado e pode reverter em, vamos supor, o que se produz ali, reverte para as pessoas que estão envolvidas.
Eu vou falar agora uma outra parte, porque quando a gente idealiza alguma coisa, tem algumas coisas que não nos permitem.
Exato.
Né? Isso é muito complicado quando a gente fala de terreno baldio, porque muitas pessoas acabam fazendo isso com segundas e terceiras intenções, que é o uso capião. Né? Então é uma questão bem difícil.
Não, mas delicada. Aí vai envolver inclusive os proprietários do terreno.
Quando se eles autorizarem, outra coisa. Mas a gente tem outras áreas que podem ser feitas esse tipo de projeto. A gente pega a beira da linha do trem, indo lá para a fábrica de ração, tem um pessoal lá que depois do milênio, eles cuidam daquela parte de uma forma fantástica. Tem frutífera, eles estão sempre limpando o terreno, capinando. E a gente poderia fazer isso em algumas áreas que não são terrenos baldios, mas que as pessoas podem jogar lixo.
A Simone sabe de um terreno do lado da minha casa, que foi limpo tem há cerca de uns 3 meses, é de um secretário nosso, inclusive, ficou limpo, mas está limpinho. E há 3 meses o terreno está limpíssimo. Não tem lixo, ninguém joga nada. É um terreno que poderia ser usado no caso da questão de horta. Tem um amigo meu, conversei com ele para plantar ali mandioca, mas tem que conversar, com o dono.
Não, tem que ver. Não, tudo isso aí é, porque inclusive tem que ver a questão de. Porque a gente fala, mas aí o projeto tem que fazer. Eu sei que tem que fazer uma avaliação. Eu só citei no sentido de que
se pode,
e de repente a população também começar a participar, porque nós temos que participar.
Até porque tudo isso tem que ter um cuidado. A gente recebeu uma reclamação de um terreno que a gente notificou a pessoa para limpar, e qual era o problema? Ele cedia esse terreno para um cidadão plantar vassoura lá. Só que dentro da cidade isso não é, porque ela junta muito bicho. Não é ideal de ser cultivado dentro da cidade. Então a gente falou para essa pessoa falou, vou limpar e vou falar para a pessoa não plantar mais a vassoura aqui dentro na área residencial. Então, na área urbana. Então assim, tem que ver o que vai plantar para ver se não vai aumentar o problema.
É por isso que eu perguntei da questão de projetos do próprio poder público, né? Porque aí seja uma coisa combinativa, que não é só eu chegar e falar, não, tá ali o terrenão da Cabiúna, vou lá, ô, seu Adalto, ou não sei quem, vamos lá, vamos colocar. Aí coloca, mas sem...
Então, assim, é uma coisa que tem, mas é totalmente possível, né? A gente sabe que é possível.
Então dá uma força lá pro vereador, que eu nem vou citar na...
Chegando na gente consegue fazer alguma coisa.
Precisa fazer um estudo. Tudo, né? Inclusive envolvendo o Ministério Público do Meio Ambiente.
Sim. Algumas coisas que estão sendo, antes que você, né, continue aí, só para tentar pegar o gancho aqui, a gente está fazendo algumas ações. Eu sei que muitas pessoas às vezes veem uma árvore cortada e falam, nossa, isso é um crime, né? Lembrando que sempre que for na área institucional, as áreas do município, né, que a gente sempre passa por mim primeiro, para, né, para a retirada dessa árvore, e a gente sempre tem, sempre está sempre tendo o quê? Se está sendo retirada é porque a gente quer fazer uma nova revitalização naquele lugar. Foi o caso da prefeitura, né, que essa semana, no final da semana, foi tirada algumas árvores, duas legumes da frente, um pinheiro que estava muito grande, perigando qualquer vento cair. Então a gente retirou essas árvores porque a gente vai dar uma revitalizada ali na fonte, ali vai ser plantado duas quaresmeiras, vamos plantar outro pinheiro menor, enfim, a gente vai fazer essa revitalização. Então eu sei que as pessoas, do jeito que você falou, na frente do Siríaco Russo, né, que foi tirada,
sim,
ali,
aquelas duas árvores antigas.
Lembrando que elas eram muito antigas, elas
enormes,
estavam, né, muito grandes, então o risco ali era bastante grande, né, de acabar com o vento caindo em cima da escola. E antecipadamente desse corte, elas já plantaram árvores ao lado dessas grandes que seriam retiradas. Então foi retirada sim, mas já tem duas ali substituindo do lado. E a gente tem que entender, as que estão sendo retiradas não são árvores ideais para urbanização.
É, a gente, mas o comerciante não gosta porque vai tapar. Gente, a sombra para você caminhar é um espetáculo. A gente vê Maringá, quantas árvores tem no centro de Maringá, Goiânia, uma cidade arborizada, coisa mais linda. E as árvores são grandes, tem hora que faz uma caverna assim embaixo para você passar, né? E a gente vê a rua Eurípides Rodrigues, uma carência de árvore, comércio grande, muita gente a pé, aquela sombra lotérica, pessoa na fila, no sol quente, com idade avançada.
E é uma questão de interpretação, porque se tem a sombra, naquele horáriozão, você chega, fica embaixo da árvore para se proteger um pouquinho, tá ali em frente à loja.
E assim, o que que a gente pretende, já, acho que já foi falado aqui, mas a gente já pegou o pessoal, a Nilda com o pessoal do estagiário, subiram tanto a Edelina, a Eurípides Rodrigues e a da Lotérica, né?
Isso.
A Eurípides Rodrigues quanto a Comendador Luiz Meneghel, para ver quais são as árvores que tem, quais que vão ser substituídas, porque muitas vezes a árvore que o comerciante fala que cobre a fachada dele, se ela for conduzida por poda ideal, ela vai subir a frente da fachada dele, não vai nem ficar tão alta e nem tão baixa.
Vai passar,
produzir a sombra, mas não vai atrapalhar.
Dá aquele tempo para ela subir.
Sim,
não é?
Ela subindo, a gente conseguir conduzir por poda, não vai mais ter atrapalhar essa fachada aí. Mas assim, a gente concorda que a maioria das árvores ali plantadas nessas duas avenidas, que são ficos ou legustro, é horrorosa. Assim,
Simone, a Secretaria do Meio Ambiente. Ontem eu fui na reunião, primeira reunião do Conselho Executivo Municipal de Trânsito, e eles falam em revitalização nas áreas de CMEIs e escolas, fazer ali aquela lombada elevada, aquela, na porta da escola, para diminuir velocidade. E juntamente com isso vai ficar bonito, vão fazer uma coisa bem bonita. E essa questão de árvores também nessa região de CMEIs, de escolas também. Como é que chama o lugar que está tendo lá as mudas, ali o viveiro?
Sim.
Com o viveiro acho que vai ficar bem mais fácil para fazer esse tipo.
Infelizmente a gente ainda não tem muita muda, provavelmente a gente vai ter que comprar mudas já em estágio um pouquinho maior. A gente está esperando aí o dinheiro para a gente poder fazer essa compra, porque o que tem lá hoje é muito pequeno, então a gente já quer um tamanho que fique mais certo do que vai para pegar. Alguns CMEs, algumas creches e escolas já estão se antecipando e pedindo para a gente ir lá dar uma avaliada, perguntar o que dá, pode ser feito com o que a gente já tem.
Uma pergunta rápida, o viveiro nosso municipal, ele pode receber doações? Pode, não pode?
Sim, pode.
Quem quiser doar,
tanto,
só procurar também,
sim,
vocês?
Se for do nosso interesse, né? Porque, por exemplo, hoje a gente não tem mais muda de frutífera, porque não é interessante para a gente ter muda de frutífera, porque a gente não usa. Então a gente acabou doando as mudas de frutíferas que tinha naquele lugar, né, para dar espaço para a gente fazer mais outro tipo de muda. As que a gente tem lá, algumas a gente pode doar? Também pode doar. Mas tem algumas que a gente já está fazendo para revitalizar a cidade que a gente não doa, por exemplo, as ornamentais. Né? Mas se for para receber, a gente também recebe com toda a gratidão do mundo aí.
Mais destaques lá da sua pasta?
Muito mais, espera lá que eu tenho mais coisas para falar rapidinho.
Vai.
Tá? Queria falar de algumas coisas aí que muitas vezes não é visto pela população, pela comunidade, e até mesmo, né, alguns vereadores não às vezes não entendem qual que é o trabalho dentro da gente, dentro de uma secretaria. Eu tenho a minha equipe que vai a campo, né, que elas estão aí para a rua sempre que necessário, e eu acabo hoje conseguindo ficar mais dentro lá da Secretaria do Meio Ambiente para fazer a parte burocrática que muitas pessoas não entendem e não sabem que a gente tem que fazer, que são as licenças ambientais das obras de bandeirantes. Todo RECAP tem que ter uma autorização ambiental, toda, a gente está com agora três projetos que tá só precisando aí o IAT autorizar para a gente, o processo já foi mandado. Dos RECAPs, são dois RECAPs grandes que vão ter na cidade, que foram verbas, uma de 2 milhões, outras de 700 mil, precisa da autorização ambiental. Tem a ciclovia e a pista de caminhada até o São Miguel Arcanjo, né, que está tanto tempo sendo falado disso, e a autorização ambiental para ser feito já tinha vencido, a gente conseguiu renovar essa autorização. Tem as licenças ambientais, tanto do aterro, pedreiro, parque industrial que está para sair. Tudo isso são coisas que não aparecem, mas quando a gente está lá dentro da secretaria, né, trancada na salinha, porque a gente está fazendo essa parte burocrática que precisa ser feito fechadinho ali no lugar da gente. Então, a gente está com estagiários também, a gente conseguiu foi feito nessa seleção de estagiário, a gente pegou da área, muito bacana, está sendo uma coisa muito boa. Tem estagiário no viveiro, tem estagiário que trabalha lá na agricultura, tem outras que trabalham comigo no meio ambiente, que faz o corre aí para fora. Outra coisa que eu queria falar, não sei se foi falado esses dias até, uma coisa muito importante que a gente está conseguindo fazer é uma nova área para o cemitério, né? Porque a gente sabe que o cemitério que existe atual, ele já está ficando totalmente sem lugar para fazer novas covas, enfim. E a gente conseguiu já essa área, está em negociação. Então, é uma coisa que as pessoas ainda não sabem, não veem, mas a gente estava atrás há muito tempo, correndo a cidade atrás, a gente conseguiu uma área excelente. O nosso intuito é fazer um cemitério parque, que é aqueles que tem em Londrina, onde vai ser bem melhor utilizado o espaço, e principalmente para acabar com a reclamação de roubo. Que a partir do momento que eu tenho aquele cemitério parque, eu não vou ter mais os túmulos com aquelas coisas para serem roubadas. Então a gente pesquisou bastante, e como lá em Londrina foi nos relatado que esses cemitérios parques, o número de roubo é zero, isso acabou, né, a gente tendo essa ideia de estar fazendo um dessa forma aqui em Bandeirantes.
Muito bem, uma coisa só rápido, tem mais perguntas aí, Fred? Boa tarde. As folhas não podem ir no lixo comum, folhas. Mas também o caminhão que pega galho não leva. Quem pega as folhas do dia a dia das calçadas? Se ela colocar essa folha num saquinho, vamos supor, varreu a calçada, aquelas folhas que caem normal, varre, junta, põe no saquinho e põe ali. Quem pega?
Se tiver no saco de lixo, eu acredito que o lixo orgânico leva, porque ela vai para o aterro sanitário e vai decompor, não teria problema nenhum. Tá? O que ocasiona, às vezes, a pessoa deixar num saco diferente, o pessoal do lixo orgânico às vezes não leva. Mas se tiver em saco de lixo, eles vão levar. Junto com o caminhão de galho, aonde tiver o caminhão catando galho, tem um caminhão atrás que cata folhas.
É que fica aquela sobra.
Sim, que então tem galhos. Um caminhão com o pessoal andando, coletando com balaio, jogando em cima do caminhão com e indo flor. Isso. Tá? Então tem. O que acontece é, como a gente está aí com o nosso guincho, foi o motorista que teve Covid, depois teve que pegar férias, caminhão que quebra, guincho que quebra, então acaba atrasando muitas coisas. E essas árvores, quanto mais tempo elas ficam ali, mais elas secam e mais, quando vai juntar esse galho, as folhas caem. Então, muitas vezes, por isso que fica a folha para trás aí, tá?
Para a gente fechar, mais algum destaque, Simone? O tempo está indo e a gente tem que tocar o barco
aqui. O tempo sempre é curto, né, na hora que a gente começa a falar aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a compreensão de toda a população. Eu sei que tem muito serviço a ser feito, né, mas ainda faltam 3 anos e meio para a gente fazer muita coisa. Agradeço aí sempre o Jaelson e o Juba, que como gestores, eles nos apoiam nessas nossas brigas ambientais. Aí. Isso é muito importante. Ter gestores que nos apoiem nessas questões ambientais. Todos os secretariados ali, secretários e as suas equipes nos ajudam, porque como eu sou uma secretaria que não tem muito equipamento, então sempre a gente acaba tendo que ter ajuda dos outros, seja de obras, do planejamento, ou principalmente da agricultura. Então eu agradeço muito por hoje a gente ter uma equipe que trabalha junto. Então isso é muito importante.